Você está na www.radiobrasilespirita.com.br, transmitindo para o planeta.
Sai tudo assim. Não é? Não é? Boa noite, Rádio Brasil Espírita. Boa noite, Márcio Eduardo. Boa noite, Neuza Amélia, nos bastidores. Boa noite, os nossos ouvintes, próximos e distantes. Mais uma vez no ar com o programa Saúde, Você e a Espiritualidade. E no dia de hoje nós temos aqui duas convidadas de peso para o trabalho que nós iremos falar aqui sobre o voluntariado, né? Um serviço que se explica por si mesmo. Mais do que nunca a gente sabe disso, né? A importância, o valor de um serviço como esse. Nós temos aqui a presença da Wilza Pinheiro e da Delza Gitaí. E nós iremos conversar, fazer uma roda de conversa, né? Porque fica bem mais prático. E vocês vão ficar à vontade para solicitar o que puder ser solicitado aqui das convidadas. E falaremos a respeito desse voluntariado que tanto tem ajudado pessoas. Há muito tempo que algumas pessoas solicitam, né, esse tipo de programa, por já ter acontecido várias perguntas relacionadas a suicídio aqui no programa, que os convidados também presentes respondiam, mas mais especificamente, muitos solicitavam era a presença de como, diante de uma solução bem aflitiva para aquele momento, como fazer, a quem recorrer. E nós citávamos aqui o CVV e o Cavida. Então, as duas são representantes dessas instituições, desses serviços. Eu perguntaria a vocês, meninas, como é que vocês podem dizer alguma coisa a respeito do que é esse serviço de voluntariado? Esse serviço que atende as pessoas. Como isso surgiu com vocês?
Wilza, quer começar?
Pode começar, né? O CVV é pioneiro.
Pois é, né? O CVV, de fato, é uma instituição humanitária no Brasil e só de voluntários, né? Compõe o CVV somente voluntários reunidos através de uma rede, e essa rede espalhada em todo o Brasil. E o atendimento, ele se faz de várias formas, né? Através do número 188, que é um número emergencial de 3 dígitos, é uma parceria com o Ministério da Saúde, e também pelo site, né? O site oferece os serviços de atendimento, né? O CVV é um só, e oferece essas diferentes formas de fazer o atendimento. Também nós vamos à comunidade quando demandados, né?
Excelente.
Quando convidados, vamos a palestras, rodas de conversas, mesas redondas, em outras instituições, nas escolas, em hospitais, para onde formos convidados. O CVV é o Centro de Valorização da Vida. Portanto, nossa missão é valorizar a vida e, em consequência, prevenir o suicídio.
Isso.
Você perguntou quando foi que nasceu.
Sim, pois é. Como é que esse serviço brota dentro, né? Cada um.
Exatamente. E essa instituição nasceu de uma forma muito bonita, a história do nascimento, porque um grupo de jovens que eram estudantes da USP, na maioria, foram despertados para fazer algo pelo coletivo. E fazer o quê? E aí eles decidiram ir até a estação ferroviária de São Paulo, na época não tinha metrô, eu estou falando no início dos anos 60, né? Então o CVV já tem 62 anos.
Isso.
E lá eles, sabe que a estação de ferroviária tem muitas demandas, assim, né? Já visto quem assistiu Central do Brasil, né? Então, lá eles, coisas que a gente não explica bem e termina explicando, eles conseguiram salvar 4 pessoas de pular nos trilhos. E aí é com isso que a gente vai trabalhar a prevenção do suicídio. Foram procurar pessoas, médico, assistente social, pessoas que já lidavam, de uma certa forma, no hospital, quando não se chamava nem de cuidados paliativos, quando não tinha. E encontraram respaldo para isso. E aí iniciaram o que eles chamaram de uma campanha de valorização da vida.
Excelente.
E daí para cá, não é? Isso lá em São Paulo. E hoje nós estamos com cerca de 120 postos e o atendimento também via o site.
Eu não sabia desse histórico. Né? Como é bom a gente saber, né? Estar a par disso, né? E principalmente se tratando de jovens interessados em fazer isso, né? Esse trabalho.
Eu gosto de contar um pouquinho essa história, porque jovens são pessoas, né, muito convidadas a fazer algo. E às vezes a gente não valoriza tanto o jovem. Né? Ah, os jovens de hoje. É? Né? Os jovens são maravilhosos. Jovens são maravilhosos. Porque eles têm um leque muito grande para fazer escolhas hoje em dia. Né? Tempos atrás, no meu tempo, por exemplo, a gente tinha um leque muito pequeno de fazer escolhas. Né? Desde escolha profissional, praticamente 5 ou 6 profissões, hoje inúmeras profissões, inclusive com uma certa dificuldade, até quando essa profissão vai ficar, né, no mercado. E todas, vamos dizer assim, todas as tentações que se oferecem à juventude. Desde permanentes, desde a mídia.
Pois é, já tem a mídia.
Né? Isso. Desde a mídia. Até todos esses shows, essas, né, que constantemente convidando o jovem para isso. E é por isso que o CVV, a gente trabalha muito com essa faixa etária de jovens. Né? Jovens de 15 a 29 anos, já baixando um pouco essa faixa para 13, para 12
anos. Coisa boa!
Em virtude dessa possibilidade de o jovem também ser despertado para não se gostar, né? Para ter tantas atrações, e aí o que é que eu vou fazer, né? E como é que vai ser o futuro. Então, essa demanda para atendimento é muito alta.
Excelente.
Né? Muito alta, né? E nós, voluntários do CVV, investimos nisso. Né? Investimos. Tanto é que o serviço do site, que é o chat e o virtual, iniciou pensando nos jovens. Porque como jovens lidam muito mais facilmente, né, hoje pela mídia. Então, aqui, uma possibilidade de você entrar em contato.
Um caminho
de você entrar em contato conosco, né? E o nosso atendimento não é de muito respeito àquele. A principal motivação é dar acolhimento. E a pessoa se sentir acolhida. E acolhida conforme ela esteja. Então, uma aceitação da pessoa como ela está. Não é assim, ah, eu concordo ou eu discordo. Não, ali está uma pessoa precisando ser acolhida, precisando ser compreendida, né? E essa compreensão que a gente chama de compreensão empática, não é? É aquilo que está muito atrelado ao acolhimento, a ele se sentir confiante de que pode conversar, E essa confiança também tem uma outra questão no CVV, que é pedra angular, que é o sigilo. Certo? Então, qualquer que seja o assunto trazido, em qualquer situação, sendo atendido por um alagoano ou por um gaúcho, vai ter sigilo, sigilo absoluto. E a outra coisa é o anonimato. Você não precisa se identificar. Alguns até se identificam, mas o voluntário não pergunta quem é, nem de onde é, nem, não entra no terreno da curiosidade, nem entra no terreno do problema. A gente sai da curiosidade, sai do problema e vai à pessoa. É a pessoa quem nos interessa.
Excelente, excelente. As colocações suas, Elza, muito bem colocadas mesmo. E você, o que é que diz, Elza?
Então, é um percurso, né?
Fale aí o Cavida, o que significa, isso. Viu? Porque tem pessoas que vão querer saber. Certo. Nós aqui.
É, a história do Cavida é mais recente, né? Nós completamos 12 anos agora, no início de abril. Quando o Cavida surgiu, eu era estudante, na verdade, de psicologia. E desde a minha época de estudante, eu já fiz vários trabalhos voluntários em várias instituições e com o objetivo maior também de aprender com essas experiências, né, dos trabalhos voluntários. E aí, na época, eu estava no HGE como estagiária e comecei a atender, principalmente jovens, né, como a Deusa te comentou, que é um dos públicos maiores. Uhum. Eu comecei a atender no HGE, no Serviço de Psicologia, jovens que tinham tentado suicídio, chegaram para o procedimento emergencial. E em seguida, antes de receber alta, eles precisavam ser encaminhados, na verdade, né? Voltavam para casa, mas precisavam de algum encaminhamento. Uhum. E aí, geralmente, passava, e até hoje, né? O procedimento lá é passar pelo setor de psicologia antes dessa pessoa receber alta. E aí foi quando eu comecei a sentir a necessidade de para onde encaminhar, para que essa pessoa pudesse ser acompanhada. E eu comecei a estudar também sobre o comportamento suicida, principalmente a partir do olhar da psicologia, como que a gente poderia estar contribuindo. Pela própria experiência ali do HGE, fui percebendo o quanto que era relevante aquele momento da escuta, do acolhimento e da necessidade dessa pessoa continuar tendo esse suporte. E aí foi quando surgiu a ideia de ter um local de referência, porque na época a gente encaminhava para algum posto de saúde mais próximo ou para algum centro de atenção psicossocial, né, os CAPs, mas eu sentia falta de um local que fosse referência, especializado no assunto. E aí foi quando surgiu a ideia de ter esse local. Então, a proposta, inicialmente, era um local em que a gente tivesse profissionais da psicologia oferecendo esses atendimentos, e aí seria essa ponte, né, de referência, principalmente para as pessoas que estavam numa situação de risco maior, assim como também no objetivo de orientar familiares, pessoas que precisavam de apoio para lidar ali, sem saber como lidar muito bem, enfim. Então, no início, a ideia era um local que fosse um serviço de psicologia e que fosse essa referência para atender pessoas com comportamento de risco ou o trabalho de pós-venção, que é justamente, sim, quando já ocorre o suicídio, sim, e aí é necessário que haja uma intervenção e um acompanhamento com esses que ficam, familiares, amigos, colegas de trabalho, enfim. Então, a ideia inicial era oferecer esses atendimentos através de profissionais da psicologia, mas com o início do trabalho, a gente percebeu que só psicólogos não dá conta, né? Só a psicologia não dá conta, uma única ciência. E aí a gente foi ampliando. Então, a gente hoje em dia tem assistentes sociais, hoje em dia a gente tem profissionais de marketing, profissionais de administração. Então, a gente percebeu que estar só no campo da psicologia estava muito limitado. E aí, com os primeiros anos de funcionamento, a gente foi expandindo, foi recebendo voluntários e pessoas interessadas que não eram também da psicologia, porque no início só começou com psicólogos ou estudantes de psicologia. Mas aí, com os primeiros anos e essas demandas e essas experiências, a gente foi percebendo que era interessante, sim, ampliar esse leque. E aí a gente está aí há 12 anos, não só oferecendo os atendimentos que são gratuitos através de voluntários, a maioria dos voluntários continuam sendo da psicologia, mas não temos apenas profissionais da psicologia. Nós começamos também a incluir no processo da triagem acolhedores. Então, quem são os acolhedores hoje em dia? Não precisa necessariamente ser da psicologia, são pessoas que querem ser voluntárias, que passam por um treinamento, e após o treinamento eles começam a fazer essa primeira escuta inicial. Então, nosso
trabalho... Para depois encaminhar, né?
Não, lá nós já somos esse local que recebemos esses encaminhamentos, na verdade, né?
Por exemplo, para encaminhar para o específico, vamos dizer, para o psicólogo em si.
É isso. Os acolhedores recebem a demanda inicial, nesse processo da escuta inicial, para que depois encaminhem para os profissionais da psicologia. E quando a gente sente a necessidade de outros profissionais, como em alguns momentos a gente sente a necessidade de ter um assistente social para fazer uma avaliação social, a gente encaminha para assistente social. Se a gente percebe, por exemplo, a necessidade de uma avaliação psiquiátrica, médica, então a gente não tem no nosso corpo de voluntários, nunca teve até hoje ninguém da medicina. Olha, então a gente
precisaria demais.
Precisaria, né? Mas infelizmente a gente vê que até pagando nem serviços falta, né? Quanto mais no trabalho voluntário. Mas, infelizmente, a gente nunca teve até hoje voluntários da área da medicina, da psiquiatria, enfim. Então, a gente encaminha para unidades básicas ou para serviços de clínica escola, nas faculdades que tem cursos de medicina, que a gente sabe que tem lá também o setor, né, dos estagiários que atendem junto com os profissionais. Então, a gente encaminha ou dentro da instituição, se for algum profissional que a gente tem ali, ou, se não tivermos, a gente encaminha para fora, né, para outros locais onde a gente possa ter esse suporte de apoio. Então, a maior parte do trabalho do Cavida é um trabalho presencial, que é na instituição. A gente, depois da pandemia, modificou um pouco, então, a gente hoje em dia não tem só atendimentos presenciais, a gente também está com os atendimentos online, por conta dessa mudança que aconteceu, porque até então a gente não tinha atendimentos online, era só o trabalho presencial mesmo. Então, depois da pandemia, a gente agora tem também, tanto voluntários, como pessoas que são atendidas no online, que fazem a psicoterapia online, né, esse acompanhamento, e a gente também tem promovido as ações, as campanhas, os cursos de capacitação, por exemplo, é uma grande preocupação nossa, né, a gente vê que na maioria dos cursos, principalmente da área da saúde, e não só na área da saúde, mas, por exemplo, na área da comunicação, que é uma área que a gente percebe que tem necessitado muito desse suporte, de orientação, enfim. Então, a gente vem trabalhando já ao longo desses 12 anos, já foram várias turmas que nós capacitamos. Nos cursos de capacitação, a gente também tem, como eu falei, não só profissionais de psicologia, mas estudantes e pessoas que querem, né, se interessaram pelo assunto e que querem saber um pouco mais, querem saber como lidar, enfim. Então, a gente já tem aí uma jornada de quase 20 turmas formadas já. Olha. Nos cursos de capacitação, então a gente já tem uma quantidade bacana, assim, tanto de profissionais como de estudantes, né, que à época até estavam como estudantes, que hoje estão aí atuando como profissionais, enfim. E a gente sempre tem tentado expandir isso, né, a gente sempre tem tentado também manter as parcerias, a gente constrói parcerias com outras instituições, então, por exemplo, você vê que trabalho do CVV e do Cavida muitas vezes se complementa, né? Eles estão 24 horas, a gente não tem um serviço 24 horas, nosso serviço é horário comercial, é o presencial ou o atendimento online, mas daquelas pessoas que são identificadas, que chegam por algum encaminhamento ou por demanda espontânea e que vêm buscar o serviço, que vêm buscar esse suporte, né, dos profissionais, e aí a gente tem feito, né, todo esse acompanhamento. A gente já tentou também fazer grupos de apoio, mas, na verdade, os grupos de apoio, a gente sente uma dificuldade muito grande de, dentro da instituição, a gente conseguir manter. A gente sempre tem pouca adesão. É interessante, a gente tem uma lista de espera enorme de pessoas querendo atendimento, mas querendo atendimento individual. Quando a gente convida as pessoas que estão na lista de espera para momentos de grupo, e momentos não só de ter profissionais da psicologia, mas também de ter profissionais de outras áreas, como, por exemplo, as terapias integrativas, que a gente vem investindo muito, assim, a gente hoje em dia tem voluntários que são das terapias integrativas, então, que trabalham com reiki, com meditação, com relaxamento, massagem, enfim. Então, a gente vai construindo também, né, assim, as coisas vão fluindo, na verdade. E eu acho muito bacana tudo isso, porque não é uma coisa que a gente planejou dessa forma, mas é algo que está criando um corpo a partir das pessoas que estão chegando, que são de áreas diferentes, que querem somar, que querem contribuir, e isso vai abrindo o nosso leque cada vez mais, né? E aí a gente vai percebendo que lidar com a prevenção do suicídio realmente é algo complexo, é algo muito, muito amplo, e aí precisa de muitas mãos. E quanto mais a gente tem mãos que vêm de formações, de olhares diferenciados, de experiências diferenciadas, então acredito que isso realmente soma e fortalece essas parcerias.
Fortalece,
né?
Demais. Você veja, um presencial e um online, na maneira de dizer, né? Porque está online também no próprio telefone, né, em si, não é isso?
Isso.
Como isso se complementa?
Exato.
Não é? Isso. Que forma o atendimento maior naquele momento? Vai ali, liga e pede o socorro.
Pois é. Não é? A gente... É uma complementação.
Complementação.
Mesmo, porque em determinados momentos, mesmo a pessoa estando com um acompanhamento psicoterápico, naquela ocasião, naquele isso. momento, não tem psicólogo.
Não tem.
Exato. E o CVV, ele não é de psicólogos. Né? O CVV são voluntários.
Voluntários mesmo.
Que são ali. Capacitados dentro da filosofia do CVV, que é muito, tem uma base forte. No Rogers, né, que é um psicólogo humanista, mas agrega outras, né, outros caminhos também, né, e não precisa ser psicólogo, ao contrário, o voluntário do CVV não precisa ser isso ou aquilo, apenas precisa gostar de gente.
Gostar de gente, verdade.
Né? Então, gostar isso. de gente, porque a gente está plantão. Não é quando é pelo 188, e de 3 a 4 horas por semana, é um plantão que é a condição essencial de ser voluntário, não é? Então a gente não tem como faltar plantão, a gente troca, não é? Mas troca com alguma antecedência, de modo que a pessoa que ligue, e aí como nos disse a Wilson, 24 horas... todos os dias do ano, independente de ser sábado, domingo, Natal, Carnaval, não existe isso. Isso é favorecido por conta da rede. Né? Então, se você liga daqui de Maceió, por exemplo, você pode ser atendido por um gaúcho, por uma mineira, não é? Porque a rede é quem está no ar. É a rede no ar. E no ar, o dia todo. Madrugada, não é? E isso não compete com serviços de psicólogo, nem com psicoterapia. Não há essa competição.
É o socorro.
Há um socorro, né? Isso. Naquele momento, não é? As pessoas, às vezes, na madrugada, a gente tem muito isso, né? As pessoas têm uma solidão, uma necessidade de fazer um desabafo, e não tem com quem. Às vezes está rodeado de pessoas. Aí não tem a confiança naquela, tem o receio, né, de aquilo que disser, ou de se mostrar quem é, ou quem pensa que é, não é? E através de um anonimato, de um sigilo, e a qualquer hora, a pessoa pode fazer isso. Ora, mas vocês não são psicólogos, então como se colocam para ouvir pessoas em momentos tão vulneráveis? Para a gente começar a ser voluntário, passa por uma capacitação e uma seleção, não é? Que a gente chama de programa de seleção de voluntários. É um programa que dura 2 meses, 3 meses, não é? E é um programa teórico-prático, inclusive com simulações de atendimento, né? Para que a pessoa se reconheça. A autoseleção é o que mais a gente investe nesse programa, para a pessoa se reconhecer que, sim, não é só gostar de gente, mas é gostar de gente com a disponibilidade de calor humano, não é? Com a sua própria disponibilidade interna, não é? Se investe muito em cursos também de aperfeiçoamento contínuo, não é? Como eu estava falando, esse final de semana eu passei num curso. Por quê? Porque esse investimento no voluntário é uma forma de cuidar do voluntário, cuidando de quem cuida.
De quem cuida,
sim, não é? E, nesse sentido, a rede CVV, ela está presente não apenas em relação a quem demanda, mas em relação a quem oferece. Não é? Então, é um serviço. É um serviço, no sentido mesmo do servir.
Servir. Né?
E a pergunta é, estou servindo a quem? Uhum. Eu estou servindo a quem me busca, mas, ao mesmo tempo, eu estou me ampliando, né, o meu leque de visão de mundo, uhum, pelas demandas que vêm. Sabe? Então, isso, falando na pós-venção, como a Wilza, uhum, trouxe, no site do CVV tem locais onde tem, onde a pessoa pode acessar e entrar, não precisa pré-inscrição nem nada, no que a gente chama de GAIS. O que é GAIS? É Grupo de Apoio ao Sobrevivente do Suicídio. E o que é o sobrevivente do suicídio? É aquele que perdeu alguém por suicídio, né? Seja a família, seja colegas de escola, por exemplo, uhum, né, colegas de faculdade, uhum, de emprego, amigos,
de trabalho,
né? Então, são pessoas que ficam com um luto muito diferenciado.
Demais.
Né? Esse é um luto muito diferenciado, onde tem, eu costumo dizer, um caldeirão de sentimentos.
Uhum.
Né? E também aquelas pessoas que tentaram, os chamados tentantes. Né? Aqueles que não tentaram suicídio, mas não morreram por suicídio.
E vai precisar da pós-venção.
E aí precisa da pós-venção. Aí, que bom que a gente tivesse uma rede de apoio, né, em todos os estados e todos os municípios para dar essa sustentação, né, inclusive através de um acompanhamento psicoterápico.
Excelente isso que você está colocando, viu? Porque isso aqui está sendo ouvido pelo mundo,
viu? Então, ao passo que a gente não tem com a quantidade e a qualidade que a gente gostaria que houvesse, se supre um pouco através de serviços como o Cavida.
Tem um acorde também,
o,
né?
CVV, tem o acorde.
Tem o acorde, né?
Né? Tem o acolha.
Tem o acolha.
Tem o acolha. Então, tem vários serviços. E interessante é, o que me move a ser voluntário?
Ser voluntário, isso aí que eu ia fazer a colocação. Mas um instantinho, viu?
Mas dou todo instantinho.
Houve ali pergunta, tem uma pergunta em duas partes para vocês. Por favor. Boa noite. Tenho síndrome do pânico. Penso em suicídio direto. Já fiz tratamento, mas não consegui minha cura. Faço hoje tratamento psicológico há um ano, mas até agora não tive muitas melhoras. Quer dizer que a ideia ainda permanece, né?
Aí ela lá, segunda parte.
A segunda parte. O que devo fazer? Ela que colocou, Elisângela.
A Wilza, que é a psicóloga, tem muito mais, sim, condições de responder.
Tranquilo. Então, Elisângela, veja, eu não teria, digamos assim, uma lista, né, do que é que você deve ou poderia fazer. Mas só o fato, por exemplo, de você já estar no acompanhamento psicológico, como você colocou, há um ano, mesmo você sentindo que teve poucas melhoras, mesmo você ainda tendo pensamentos, né, ainda sobre suicídio, enfim. Então, na verdade, quando a gente fala na cura, é muito amplo pensar o que seria de fato essa cura. Talvez a cura seja algo que você já vem enfrentando aí, vivenciando no seu dia a dia, porque a cada dia que você acorda, que você enfrenta todas essas sensações que você está tendo, seja de pensamentos de por fim a vida, seja os momentos que você está tendo as crises de pânico. Então, cada vivência que você está tendo, tudo isso já tem sido um processo de experiências, de aprendizagens. E o que eu posso, nesse momento, assim, afirmar para você, é que mesmo você não percebendo muita melhora, mas só o fato de você estar hoje aqui, nos acompanhando, falando conosco, enviando essa pergunta, isso mostra que você está no movimento. No movimento de buscar a cura, no movimento de aprender a lidar com tudo isso que você está sentindo, que você está pensando. Então, existem muitas possibilidades de como a gente lidar com isso. Cada pessoa vai lidar de uma forma diferente. Então, do seu jeito, talvez, as estratégias ou algumas maneiras que você tem tentado encontrar ultimamente, mesmo que não pareçam dar tanto resultado, mas tem ajudado você no enfrentamento. Então, muitas vezes a gente acolher e entender que no seu tempo, no seu ritmo, você tem tentado enfrentar, tem tentado lidar, tem buscado ajuda, tem encaminhado diante disso tudo, então tudo isso é muito importante. Então, nos momentos que você tiver pensamentos de pôr fim à própria vida, que você possa acolher esses sentimentos e esses pensamentos, e que antes de, por exemplo, em algum momento você chegar a praticar qualquer ato, que você minimamente possa se permitir a conversar com alguém sobre isso, a expressar isso que você está sentindo, pode ser através do CVV, você pode estar ligando aqui para o CVV, como a Delza colocou, funciona 24 horas todos os dias, além do CVV, no seu dia a dia, você também pode estar encontrando pessoas ou profissionais que pode ser a sua rede de apoio. E quem seriam essas redes de apoio? Por não te conhecer, então, eu não sei se você tem dentro da sua família pessoas que em alguns momentos estão mais próximas de você. Eu não sei se no seu dia a dia, se você tem alguns vínculos de amizade ou de pessoas do trabalho, não sei, que de repente podem ser pessoas que podem também em alguns momentos estar junto com você, para que você ali possa respirar, possa pensar, possa se expressar, sem que do outro lado tenha ninguém ali te julgando, sabe, te criticando, dizendo para você o que é que você deve ou não fazer, enfim. Então, eu entendo que os teus sentimentos e teus pensamentos relacionados a pôr fim à própria vida podem estar envolvendo muitas questões. Eu não sei o que é que você tem enfrentado além da síndrome do pânico, né, que já é bem difícil de lidar, mas eu imagino que você também deve ter outras questões aí, além da síndrome do pânico, que também tem influenciado para que você tenha esses sentimentos e que tenha esses pensamentos. Então, que a gente possa encontrar maneiras de lidar com isso. E aí, para que eu pudesse até talvez conversar melhor ou ampliar essas possibilidades, a gente poderia depois, em algum momento, conversar melhor. Eu posso disponibilizar aqui o meu contato para a equipe, que pode estar aqui disponível. Então, eu me coloco à disposição para a gente poder conversar melhor e para que eu possa entender melhor. Porque, pelas informações que você me passou agora aqui, que são breves, né? A gente está aqui num programa ao vivo, nacional, então você também está se expondo. Então, eu entendo que foram poucas informações, mas que já foram informações muito relevantes que você trouxe aqui para a gente conversar. Porque, assim como você, Elisângela, nesse momento tem muitas pessoas que também têm enfrentado esses sentimentos, esses pensamentos de pôr fim à própria vida. E entenda que isso não é sinônimo de loucura ou de algo ruim, pelo contrário. É um sinônimo de que é um momento que você está vivenciando, que não significa fraqueza, sabe? Que não significa uma falta de sentido, mas que a gente pode encontrar caminhos para além, né? E pode ser que em algum momento, assim como você ou outras pessoas, tenham decidido ou tenham tentado. E isso não quer dizer que precisa acontecer novamente. Isso quer dizer que foi um momento de vivência, de aprendizagem, e se em algum momento você chegou a tentar, que bom que você está aqui hoje se expressando, para que a gente possa, quem sabe, encontrar caminhos para além do suicídio. Então, o suicídio ele é algo que é comum. Muitas pessoas pensam, muitas pessoas sentem vontade, mas isso não quer dizer que ela necessariamente tenha que executar, tenha que fazer o ato. Então, entre o pensamento, entre o sentimento, e entre o momento de uma pessoa, por exemplo, chegar ao ato de tirar a própria vida, existe um percurso. E aí, durante esse percurso, quando a gente consegue muitas vezes se expressar com alguém, desabafar, seja através do telefone, do chat, ou através de alguns profissionais, serviços, nesses momentos a gente consegue pensar possibilidades para além do suicídio. Então, quando eu digo isso, eu não estou negando a possibilidade, sabe? Em qualquer momento, alguma pessoa pode tirar a própria vida, mas quando a gente se expressa, quando a gente coloca para fora isso que a gente está sentindo, isso que a gente está pensando, então, muitas vezes, só o fato de colocar para fora isso ajuda você a repensar, isso ajuda você a, de repente, encontrar caminhos, maneiras de lidar com isso que você está sentindo, que você está pensando, enfim. Então, a palavra-chave diante desses sentimentos, desses pensamentos, é poder se acolher, poder aceitar que é natural de você poder, em algum momento, sentir vontade, ter pensamentos, e que, a partir do momento que você se acolha com relação a esses sentimentos e pensamentos, que você também possa encontrar pessoas aí no seu caminho, que mesmo que sejam pessoas que você não conhece, que pode estar do outro lado da linha, anônimo, mas pode ser alguém que naquele momento pode te ajudar a pensar, pode te ajudar a encontrar, quem sabe, caminhos para além do ato de repente, pôr fim à própria vida.
Verdade. Pois é, Elisângela, se é uma coisa que me trouxe uma emoção, é o fato de você estar buscando ajuda. Uhum. Buscar ajuda. Isso, né? E aí, nessa rede de proteção que falou a Wilza, buscar ajuda de todas as formas. Isso é uma coisa muito otimista em relação, uhum, não é, a essa conversa que nós estamos tendo com você. Então, Elisângela, e uma coisa também, não é? É se gostar do jeitinho que é, não é? Eu estou assim.
Tem esse detalhe.
Né? Eu estou, uhum, assim, e eu vou fazer o que com isso? Só você pode decidir. É. Ninguém pode lhe aconselhar fazer isso ou aquilo. Não é? Porque quando a gente aconselha, a gente está desrespeitando o outro. Está dizendo ao outro, ah, se eu fosse você, fazia assim. Mas você não é você.
Exato.
Não é? Então, que bom, minha querida, que você continue nesse caminho de crescimento, né? Buscando ajuda.
Nessa fala da Elisângela, a gente encontra isso a todo momento mesmo, né? Quando as pessoas estão nesse vazio, né? Esse ato, você falou da não concretização do ato, uhum, dessa passagem ao ato. Entre a passagem e o ato, esse vácuo que está aqui, né? Como o próprio ato é, a gente observar que aqui tem um momento que você não está sabendo para que lado você vai. Você simplesmente não sente. Está, né, incapacitado ou incapacitada naquele momento de fazer algo. Mas a partir do momento que se alguém estiver perto e puder lhe dar a mão, através do CVV, através do Cavida, através de um outro órgão, através de uma conversa, através de uma prece, de uma oração, de uma meditação, qualquer manifestação que haja dentro de você, essa predisponibilidade interna é uma forma de dar um caminho, não é? Porque a grande dificuldade nossa, se a gente observa de um modo geral, todos nós, no dia a dia, é o ficar consigo mesmo. Essa capacidade de solitude que se deva ter, nós não temos isso. Não é? A gente deixa se esvaziar. E muitos desses esvaziamentos faz com que haja esses pensamentos, não é, que aparecem de forma a desestabilizar a própria pessoa.
Pois é, veja bem, a gente sabe, não é creio, não é uma questão de fé.
Não é questão de fé, é
saber que nós todos temos a potencialidade para crescer, para se desenvolver. Isso, inclusive, não é só dos seres humanos.
Isso.
Né? Basta a gente ver, por exemplo, às vezes eu dou uma palestra e boto lá um cactus florido.
Uhum.
Né?
Isso.
Situação inóspita, quentura, né? Temperatura alta, sem água, terreno árido, e o cactus nos oferece a beleza de uma flor linda.
Belíssima.
Belíssima.
Belíssima,
né?
As flores do cactus.
Então, assim como o cactus, nós todos, seres vivos, temos essa potencialidade, que pode, por algum momento, algum período, estar um tanto quanto bloqueada, mas ela existe.
Existe,
né? Mas ela existe. E pedir ajuda para desbloquear, e aí decidir, né? Não é pedir ajuda para o outro decidir por a gente.
Por a gente, são nós mesmos.
Pedir ajuda para desbloquear essa potência que a gente né? Que é dita de várias formas, por diferentes caminhos, sejam religiosos,
ou não,
sejam psicológicos, sejam diversos caminhos, mas o fato é, nós temos essa potencialidade.
Exato.
Mesmo que estejamos passando por um período difícil. E é nesse período difícil que a gente pode entender, eu estou assim, não é? Eu sou assim.
Não sou assim. Excelente, não é essas colocações?
Sim, com certeza.
Excelente, Deusa. Colocando agora para vocês duas, diante dessa beleza que é o serviço voluntário. Veja quantas coisas vocês colocaram aqui, cada um à sua maneira, de como enfrentar esse voluntariado. Essa é a questão do acolhimento.
Sim.
Né? Porque quando se dá o acolhimento, já se sabe que a própria pessoa já se dá o próprio acolhimento. Né? Porque se você não se desse o acolhimento, como você vai poder passar para o outro, né? Para poder chegar essas energias em rede, porque tudo é rede. Né? Estamos todo mundo interligado, então as energias elas serão somadas. Eu gosto muito de colocar essa questão das energias, porque diante de uma palavra sendo colocada, seja ela qual for, se ela tiver força, porque ela tem força através da energia que está ali, a vibração do que aquela palavra é colocada. Olha, parabéns pelo tema e pelas belíssimas convidadas. O que é que a gente vai dizer aqui, né, Patrícia? Excelente, não é? Escolha a dedo. Teria que ser assim. Então...
Depois
ah, olha, está perguntando o curso. Certo. Quando vai ter o curso, está vendo? Você está vendo como é importante isso aqui? Inclusive, até ampliar para a pós-venção, né? A colocação podendo ser feita até online mesmo, não é? Ampliando, vocês também podem também fazer isso no online, a pós-venção, porque a pós-venção é de grande interesse, porque tem acontecido muito, muito. Exato. Muitos casos, inclusive na própria família de alguém que já se tentou suicídio e não conseguiu, porque ali você vai ter que fazer junto com a pessoa que tentou e com os familiares, ou então daquele que tentou, que foi a vias de fato, e um familiar seu tenta também, e mais um outro tenta também. Então, essa grande necessidade de se fazer realmente o trabalho da pós-venção. Muito grave, mas que desperta nas pessoas que estão no voluntariado, ou independente ainda, pessoas ainda que estão pensando nessa possibilidade se chegar, não é? Principalmente essa questão dos jovens, porque a gente vê isso na faixa etária de 9, 10, 11 anos já acontecendo essas questões, e nos adolescentes também. Aí eu perguntaria,
no adulto jovem.
Né, no adulto jovem, e eu perguntaria a vocês, como então vocês atendem, pelas experiências, no caso, quando se chega um adolescente de 12, 13, 14 anos, tem essa frequência ou só acontece com pessoas na faixa dos 25, dos 30, dos 40?
Varia muito, né? Assim, a experiência do Cavida, a gente está, né, mais no acompanhamento presencial e também no atendimento online, a gente percebe que tem, sim, muitos jovens que têm procurado atendimento, mas a maioria dos que a gente hoje tem recebido está numa faixa entre 18 a uns 30 e pouco, 40 anos. E é importante ressaltar que, assim, pelo menos lá no trabalho que a gente desenvolve lá no Cavida, o trabalho de pós-venção é diferente do trabalho, talvez, que seja realizado através do CVV. Porque no trabalho do Cavida, a gente faz o trabalho de pós-venção quando ocorre o suicídio, e aí a gente vai trabalhar o luto, as pessoas que estão agora vivenciando o processo de luto, que é um luto diferenciado. Então, o suicídio ele já aconteceu. E agora a gente vai trabalhar com pessoas que estão no processo de luto. No caso de pessoas que tentaram suicídio e sobreviveram, a gente oferece os atendimentos individuais, que são as pessoas tentantes, né, que pode, num período de um ano, tentar novamente, e aí existe esse risco, né, de tentar novamente, principalmente nesse período de um ano após a tentativa. Então, aí a gente vai dar e construir esse suporte de apoio para que a gente possa prevenir, trabalhando numa perspectiva de prevenção. Né? É que é um pouquinho diferente. Né?
Não sei se vocês percebem, quando a pessoa tenta que não conseguiu, a inadequação de se estar vivo. de se pegar vivo de novo. Sim. A inadequação. Como se dissesse assim, eu era para ter ido e não fui.
Varia muito. Varia, né? Simone, eu vejo que, assim, pelo menos na experiência que eu tenho tido e que tenho acompanhado lá dos profissionais que atendem, né, que a gente faz os estudos de casos, supervisão, uhum. eu tenho percebido que tem pessoas que têm essa dificuldade, né, quando acorda, que viu que não faleceu e que está no mundo, né, e que sobreviveu. As reações são as mais diversas. Tem as pessoas que, sim, algumas vão comentar, né, essa dificuldade, eu não queria mais estar vivo, como você chamou, né, de uma certa inadequação. Mas as reações também variam, sabe? Assim, a gente também lida com pessoas que às vezes se arrependem ou não. Às vezes a gente lida com pessoas que ali dizem, mas nunca vou tentar, que bom que eu sobrevivi, né? E, uhum. Então, na verdade, assim, principalmente eu lembro mais das experiências quando eu estava na HGE, que é aquele momento pós-tentativa mesmo, né? Da pessoa ter tido o atendimento emergencial e em seguida a gente já fazia ali aquele atendimento. Eu vi essas diversidades de relatos, então, e quando chega a pós-tentativa e que começa um acompanhamento, então isso muitas vezes vai se ressignificando, sabe? Assim, a pessoa vai encontrando novos sentidos a partir daquilo que aconteceu. Agora, com algumas, acontece, como você comentou, de ter essa dificuldade do enfrentamento, né, novamente, do estar vivo e sem querer estar, sabe? Mas, assim, eu nunca, na verdade, fiz um estudo para ter um quantitativo com relação a essa questão.
Eu já me deparei com dois casos.
Já? Então, imagina.
Por isso que eu questionei também, né? Porque não é fácil ter que lidar com esses aspectos, né? Que requer um bom tempo até você saber que você está ali mesmo.
E até lidar com as sequelas, porque dependendo de como foi a tentativa, muitas vezes a pessoa fica com sequelas físicas, tem também as sequelas emocionais. Então, realmente, são muitas questões envolvidas, né? Para que a pessoa possa retornar e
seguir a vida.
Seguir, né? E como seguir, né?
E como
porque existe um
como
preconceito,
existe
o tabu. Então, às vezes, aquela pessoa que tentou contra a vida e sobreviveu, quando volta para a escola, ou quando volta para o trabalho, ou quando volta para a família, começa a ser olhado de forma diferente. E não é um olhar diferente de cuidado, muitas vezes é um olhar diferente de preconceito. Que isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar na nossa sociedade também.
Trabalhar em nós, né? Todos nós, que a gente precisa disso.
Exatamente, porque todos os tabus que ainda envolvem a questão do comportamento suicida, de achar que é falta de Deus no coração, de achar que é alguém que está num ato de loucura, de achar que é um momento de fraqueza. Enfim, então tudo isso que já permeia o nosso cotidiano, né, na nossa sociedade, no senso comum, então termina que muitas vezes, quando a pessoa tenta voltar para a sua rotina, ela vai se deparar com esse outro que olha diferente, ou que comenta, ou alguém que se afasta. Então, lidar com essas vivências, dessa discriminação, desse preconceito, desse olhar de julgamento, muitas vezes é difícil. E a gente precisa encontrar caminhos para lidar com isso também.
É? Quando a gente pensa no suicídio, a gente pensa num processo. Né? É um processo, alguns chamam processo de morrência. Então, raramente o suicídio é um ato impulsivo, existe, mas raramente é um ato impulsivo. E é aí que a gente investe, né? Então, você tem uma ideação suicida, você acha que o mundo não serve mais, tarará, tarará, e você vai criando um pensamento circular, né? E aí, se procura ajuda, seja... ajuda profissional, seja através de um serviço como o CVV, ao falar, a pessoa vai se ouvir. Isso é muito interessante, né?
Exato.
Às vezes a pessoa não identifica ainda que sentimentos são movidos dentro dela, ou dele, né? A pessoa dela, para ter esse processo de ideação suicida e ficar nesse pensamento circular. Quando a pessoa tenta e não consegue morrer por suicídio, isso muito provavelmente não para aí. Né? E aí surge isso que você colocou. Né? É por isso que a pós-venção é extremamente importante. Tanto para quem perdeu alguém, quanto para quem não perdeu
não
a
perdeu
vida.
Não perdeu alguém.
Não é? Então, nesse sentido, eu comentei que no site do CVV tem locais onde funcionam grupos de apoio aos sobreviventes do suicídio. É, são pessoas que se reúnem, um grupo de apoio, não é? Para trocar vivências, experiências, sentimentos, e um funcionamento de um grupo de apoio. Além, evidentemente, de todos os outros recursos, né? Do 188, do chat, né? Do virtual, que são também disponibilizados. Quanto ao fato de você perguntou de que tipo, que faixa etária a gente atende, a gente no CVV não sabe, por causa do sigilo.
Uhum.
Então, no CVV a gente não tem nenhum demonstrativo, não é, de quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças, quanto idosos, nada disso.
Não, simplesmente atende.
A gente atende, né, e atende dentro da temática que a pessoa traz. No treinamento, que a pessoa me perguntou, eu vou responder, existe umas temáticas já que a gente encontra, porque o suicídio é multideterminado. Né? Então, você não se suicida ou não tem ideação suicida por um único fator. Né? É uma pleia, né?
De situações,
fatores, verdade, desde a própria situação econômico-financeira, ao abuso sexual, né? Então são muitos fatores.
Infinidade.
Né? Morreu
isso.
Porque muitas vezes a pessoa diz assim, acabou o namoro e se suicidou. Não, acabar o namoro foi o gatilho. Mas a pessoa passa a vida toda, se eu pegar esse copo, né? A pessoa passa a vida toda, ou parte da vida, enchendo esse copo. De quê? Rancor, não é? Baixa autoestima,
isso.
Aí bota mágoa, aí bota ressentimento, aí bota raiva contra fulano, depois a raiva contra o fulano, né? E a pessoa vai enchendo. O que é que acontece quando esse copo está cheio? Se você botar mais uma gotinha nesse copo, ela vai... É nesse momento que acontece o suicídio. Então, onde é que a gente, como é que a gente investe? Investe para diminuir o volume desse copo. Diminuir o volume de dificuldades
internas,
de formas de ver, né, as questões internas da pessoa. Não diminuir dizendo... não, mas você faça aquilo, faça isso, como eu falei, né? Nem julgando.
Nem julgando.
Quem somos nós para julgar sentimentos tão próprios, né? E emoções tão próprias da outra pessoa?
Uhum.
A gente não tem como, nem quando a gente convive.
Nem quando convive.
Nem
é
quando
verdade.
Convive, não é verdade?
É verdade.
A mãe sabe o que se passa com a filha intimamente,
não
sabe.
Não sabe.
Não é?
Não,
então
sabe.
É muita pretensão, digo assim.
É de achar.
Né? Até arrogância.
De achar que está sabendo de tudo.
Sabendo
do que o outro está pensando.
Que é isso, o que, é que o outro está pensando, o que, é que o outro está sentindo, principalmente. Até porque sentimento ainda está muito longe da nossa sociedade. A gente é uma sociedade cartesiana. Não é? Penso, logo existo. Mas não é sinto, logo existo.
Não é. Não existe,
Tanto que a gente não pergunta o que, é que você está sentindo, porque na grande maioria nem sabe expressar o que está sentindo. Sabe sentir.
Sabe sentir.
Sabe sentir, mas não sabe expressar o que está sentindo, né? Então, se a gente pergunta o que, é que você está sentindo nesse momento, a pessoa fica encurralhada. E aí pode piorar, inclusive, a sua visão de si mesma, mas eu não sei
que,
nem que
às vezes
eu sentindo,
nem tem,
né?
Nem
sei
isso.
O que é que estou sentindo, né? Então, é nesse sentido, sabe?
Uhum.
Agora, a gente atende crianças, muitas, e a gente entende que a criança pelo tom da voz, né? Porque a voz de criança é diferente da voz de um idoso. Né? E a gente pensa, bom, é uma criança. E a temática também. né? Muitas vezes a temática é própria daquela faixa etária, né? Uma coisa que a gente precisa prestar um pouco mais atenção é na ocorrência do suicídio em idoso. Né? Claro que a gente investe em jovem, e adulto jovem, mas o idoso é a maior incidência.
É.
Né? Você tem...
Pelo isolamento.
A partir dos 65 anos, não é uma possibilidade. E esse idoso, ele precisa estar acolhido. Ele precisa ter uma rede de proteção, desde a família a uma rede de proteção externa, né? Então, às vezes, a gente reclama, já ouvi algumas pessoas dizer, ah, aqueles homens ficam ali no shopping, aquela rodinha conversando de mulher, de coisa. Aquilo é uma rede de proteção, minha amiga.
Com certeza! É a maior proteção que tem.
Aquilo, é sobre futebol, sobre
não
Flamengo,
importa o que
sobre
seja.
Corinthians, sobre Botafogo, mas tem com quem conversar.
É.
Aquela conversa, ele se
sente verdade.
É terapêutico também, né?
Pois é,
é necessário esses momentos terapêuticos, né? No dia a dia. E cada
pessoa brincar,
é outra diferente.
Tá ali. É do jeito deles, não é?
E é o jeito deles que se mantenham.
É.
Mas aí, respondendo a pergunta, no momento, a gente tem PSV todo dia.
Uhum.
Certo? Basta entrar, porque como é uma rede, o fato de vai querer ser voluntário em Maceió não quer dizer que não faça PSV que esteja sendo oferecido por Porto Alegre. Porque a filosofia é a mesma. Então, entrando no site do CVV, cvv.org.br/seja-voluntário, se inscreve e fica aguardando, e a resposta é logo um e-mail para entrar em contato com o CVV. Isso ampliou muito as possibilidades de ter voluntário. Porque quando a gente diz, olha, o CVV precisa de voluntários, ah, porque o CVV quer crescer, claro, é uma instituição humanitária, precisa crescer. Mas, gente, se você quiser ser voluntário do CVV, você não está fazendo nenhum favor ao CVV. Você está lembrando de quantas pessoas existem que precisam de você.
Exato.
Né? O ano passado, 2023, o CVV recebeu 3 milhões de atendimentos.
Puxa!
E deixou de receber um outro tanto, não digo desse volume.
Sim.
Por quê? Porque faltava voluntário. Mas tinha pessoas precisando. Né? Então, vem cá, vamos lá, vamos ser voluntários.
Você ser voluntário, né? Do CVV,
é
do Cavida,
né?
Não é?
Porque a vida é ela que fala, eu estou falando.
Ser voluntário, né, Wilson?
Deixa eu só complementar uma coisinha, que é o seguinte: no estado de Alagoas, existe um comitê estadual de prevenção e prevenção do suicídio. Cavida e CVV, nós participamos desse comitê, mas esse comitê é diversificado, né? Diversificado em termos de instituições, em termos de presença do poder público, presença de ONGs da sociedade, está aberto. Uhum. Né? E é muito importante a atuação do CEPSAL, ainda incipiente, ainda embrionário, mas porque ele propõe.
Exato.
Né? Você vê, o CEPSAL, ele não executa, diferente do Cavida, mas ele propõe. Ele vai à Secretaria de Educação, ele vai à Secretaria de Comunicação, ele vai à AMA, ele vai propor.
Exato.
Né? Propor ações, propor política de prevenção.
De prevenção, isso que precisa.
Então,
isso,
o CEPSAL vai à Assembleia, né? E agora, no dia 26, passo a bola para a Luísa para falar numa roda de conversa que a gente vai ter pelo CEPSAL sobre essa questão.
Dia 26, a gente vai estar fazendo uma roda de conversa com dois convidados especiais, onde a gente vai conversar um pouco sobre a mídia, né, e como que a mídia tem influenciado nessa questão do comportamento suicida, tanto pensando no aspecto de contribuir para a prevenção, como no aspecto também negativo, né, de algumas vivências que a gente vem percebendo aí, de, enfim, programas, eventos, situações que são transmitidas de maneiras que não são recomendadas, sabe? Então, isso também reflete pela própria falta de capacitação dos profissionais, em especial da área da comunicação. Então, a gente convida, né, para que o pessoal, através do CEPSAL, quem quiser seguir também a página, tem a página, né, do CEPSAL.
É, tem a página do CEPSAL e aí pelo YouTube.
Deixar, né? E a gente vai transmitir no YouTube, aí depois, né, a gente pode deixar aqui o acesso para quem tiver interesse e acompanhar também as ações do CEPSAL, acompanhar
fazer
esses momentos, né?
Né?
Isso, isso. Então, tem o CEPSAL, tem as páginas também do CVV, tem a página também do Cavida. Então, é importante que as pessoas que têm interesse no tema, que estão familiarizadas ou que querem saber um pouco mais, que acompanhem um pouco desses trabalhos, né? Quem sabe vocês que estão aí hoje, com do certeza. Outro lado, também podem estar junto conosco em muitas ações, né?
Eu também quero.
Pois então.
Pois é, eu também quero.
E é isso que a
faz parte,
tá falando, né? É tão importante um momento como esse.
Com certeza.
Parabenizo a vocês,
muito bom.
A Rádio Brasil Espírita, por trazer esse tema.
Isso,
não é?
Muito importante.
Porque ainda é muito tabu.
Muito tabu.
Muito tabu. E há necessidade da conscientização de que existe o suicídio.
Pois é.
Não vamos aqui dizer não, o número.
Mascarar,
nada,
e mascarar, dizer que não, né?
Dizer que não, né? É um tabu ainda cultural.
Cultural, religioso, isso.
E é preciso que as pessoas falem sobre isso. Às vezes eu faço uma correlação com outras já anteriormente, mas mais recentemente para a gente é a epidemia da Zika. Não é?
Uhum.
Então, começaram a nascer crianças com microcefalia.
Uhum.
E aí a médica, ali de Recife, né, fez a correlação que a gestante que tinha Zika tinha uma probabilidade maior de ter uma criança com microcefalia. Gente, isso foi uma conscientização, porque muitas mulheres adiaram seu projeto de mãe, de ser mãe, e as que estavam gestantes se precaveram.
Se precaveram,
não é?
Verdade.
É, culpa cumprida, manga cumprida.
Foi uma mobilização mesmo.
Uma mobilização, não é? Por quê? Porque soube, porque teve o conhecimento. Isso. Então, um programa como esse. Mas nessa questão, não tem só ter o conhecimento.
É,
aliado ao conhecimento, tem a ação.
Exatamente.
É?
Importantíssimo.
Importantíssimo. Então, aquelas mulheres agiram. O governo, o poder público, agiu.
Exato.
A sociedade agiu, a classe profissional, médico, agiu. Então,
exato,
o convite é esse.
Exato.
Nós temos um problema sério.
Exato.
Vamos nos conscientizar sobre isso.
Exato.
E vamos agir.
Vamos agir, certíssimo. Não é?
Muito bom.
Então, a Rádio Brasil Espírita, nesse momento, só tem a agradecer a presença de vocês aqui, viu? Muito bom mesmo. Esse tema de grande necessidade para a população, para todos nós que temos a convivência diária com as pessoas. Às vezes, até a gente precisa sempre ter os nossos olhos abertos, a nossa escuta também e a voz, diante dos familiares. Não perder de vista isso, né? Porque, de repente, nunca se sabe, alguém ali está precisando de ajuda e é preciso escutar. Mais uma vez, agradecemos aqui a presença de vocês e nós fazemos aqui nosso encerramento. Muito obrigada por vocês estarem aqui presentes.
Obrigada. Viu? Obrigada pelo
obrigada
momento.
Mesmo.
Muito bom. E que as pessoas sigam também as páginas, né?
Sigam as páginas e mais, sejam voluntários.
Quem sabe, né?
No CVV, cvv.org.br.
Isso.
Podem ir lá, tem tanta coisa boa.
Isso.
Mas é verdade.
E do Cavida é ONG Cavida, o Instagram, vocês podem seguir também. E lá tem maiores informações.
Só agradecimento.
Você Você está na www.radiobrasilespirita.com.br, transmitindo para o planeta.